Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, novamente o Inquietações. Inquietações porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje, para além de mim próprio e da Madalena Almeida, conforme habitual, temos a Nancy Trivulato. Nancy Trivulato, olá, tudo bem?
Olá, muito obrigada pelo convite, Paulo e Madalena. É um enorme prazer estar aqui para falarmos de temas que são inquietações. Estão sempre presentes e, ao termos inquietações, mostra que estamos a buscar o conhecimento. E isso é fantástico. Um enorme prazer estar aqui.
Nós é que agradecemos. Obrigado.
Obrigada.
Nancy, inquietações é isso mesmo, não é? Que é nós questionarmos-nos para além daquilo que é presente, para além daquilo que nos é dado como completo. O que é inquieta a si, Nancy?
O que inquieta a mim é compreender, pois, um dos temas mais buscados da filosofia: qual é o sentido da vida? E isso sempre me inquietou desde muito miúda, a pensar, pois, então a gente está cá, vive, morre, sofre, aprende, tem alegrias e tem tristezas. E qual é o significado disso tudo? O que é que existe para mais? Eu me lembro desde muito miúda que eu estava a brincar, às vezes, por exemplo, com uma bola, com algo sozinha, e eu pensava assim: eu desejo estudar algo que é para eu crescer por dentro e ajudar as pessoas a crescerem por dentro. E isso ficou na minha mente por muito tempo. Eu até tinha vontade de estudar psicologia, pensando que era o que ia me ensinar, não é, todo esse tema do crescer por dentro. Mas acontece que, quando eu era ainda muito criança, ao redor dos 7, 8 anos de idade, eu tive uma experiência muito marcante, que hoje faz com que eu estude a área que eu estudo, que eu penso que é uma inquietação de muitos, né? O que é a nossa alma, o que acontece conosco para além desse corpo, para além desta vida. Minha experiência, posso narrá-la, Paulo?
Claro, claro.
Muito obrigada. Então, minha experiência foi assim, não é? De vez em quando eu acordava no meio da noite e eu via meu próprio corpo deitadinho. E aquilo me fazia muita confusão, porque eu pensava assim: pois, como é possível eu estar a sonhar se eu estou acordada, eu estar a dormir se eu estou acordada? E me confundia muito, porque eu estava absolutamente desperta e via o meu corpo dormindo. Só que, numa dessas vezes, eu tive uma experiência que, para mim, marcou muito, não porque tenha sido traumática, mas porque me fez depois vir a pensar sobre o tema, que é assim. Eu sou de uma cidade do interior do Brasil, muito pequenita. Meu avô veio de Portugal, por sinal, era um Vasconcelos, e chegou de Portugal no Brasil com uma malinha que nada mais tinha do que Fernando Pessoa, que foi o que ele passou, pois, para as filhas, que era minha mãe, que se chamava Bárbara. E naquela cidadezinha muito pequena, nós não tínhamos propriamente um hospital. Eu era muito novinha, nunca tinha visto um hospital, não tínhamos uma televisão em casa, a cidade não tinha uma universidade nem nada, somente os ensinos mais básicos, não havia uma biblioteca. Então, eu tinha muito pouco conhecimento das coisas normais da vida, embora eu tenha tido uma infância muito feliz, irmãos a brincar, felizmente tudo bem, uma vida normal. Que, uma bela noite, eu tive uma dessas experiências em que eu via meu corpo, só que eu fui dar-me conta que eu estava numa cidade gigantesca, que era São Paulo. Então, comparar a minha cidadezinha, e eu nunca tinha visto nada diferente, com aquela gigante, com aquele gigante, aquela metrópole, e eu fui parar num hospital muito grande de São Paulo, e num quartinho, onde vi um tio meu, muito querido, era quase como minha segunda família, que também era ali da mesma cidadezinha. E ele havia passado por uma cirurgia, só que eu não sabia que ele estava doente. A minha tia falou para todos que iam somente para turismo, para visitar parentes, algo assim, e que voltavam logo. E eu, quando o vi ali no hospital, pois eu vi detalhes que eu não conhecia, porque ele estava, obviamente, respirando com auxílio de oxigênio, no pós-operatório, e recebendo soro na veia. Mas havia uma particularidade que foi a que mais assim me impressionou, digamos, ou marcou na minha mente, que foi que eu vi como se fosse um tubo, pois era um dreno, sei hoje, não é? Mas como se fosse um tubo transparente que saía da região do abdômen dele, que estava coberto com lençol, mas eu via que saía daquela região, e dava para um vidro no chão, que de vez em quando caía como que um líquido, assim, um pouquinho avermelhado, ali naquele recipiente. Então eu despertei pela manhã e me lembrei claramente dessa experiência, mas não falei nada para ninguém, não me importei, continuei a vida normal. Mas quando meus tios voltaram de São Paulo, então eu perguntei à minha tia, escuta, eu vi uma coisa assim, 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 o que, que é isso que eu vi? Porque para mim eu não tinha dúvida que havia visto, embora era a coisa mais louca de se pensar, e ninguém na família sabia que eles haviam ido para São Paulo para o meu tio fazer uma cirurgia. E então ela ficou muito boquiaberta. Ela ficava, às vezes, um tanto impressionada, muito sempre aflita, preocupada, e gostava muito de mim, queria sempre que eu estivesse bem. Então, ela, não é nada. Mas eu a vi comentando com a minha mãe depois como é que eu poderia ter visto tudo aquilo que vi. E isso, pronto, passou, eu consegui tendo as minhas experiências aqui e acolá, como todos nós temos, né? De vez em quando nos dá uma sensação de que algo é importante, ou que algo vai acontecer, ou que algo está mal, ou sentimos, não sei, uma força dentro de nós positiva de repente, ou às vezes sentimos uma coisa negativa de repente, e a vida assim segue com muitos mistérios. E eu...
Ana, sim.
Sim, sim, Paulo.
Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta.
Por gentileza.
Porque, de facto, estamos aqui a falar de algo que muitos dos nossos ouvintes desconhecem.
Desconhecem.
Isto porque estamos a falar de experiências para além do corpo, experiências paranormais, e de facto a maior parte das pessoas nunca teve uma experiência dessas. Quem tem essa experiência sabe que são circunstâncias perfeitamente banais e benévolas, que não devemos temer, que devemos inclusive usufruir, mas desde logo, e colocando numa posição de uma pessoa que de facto pode afirmar isto, eu nunca tive qualquer experiência desse género, muito embora busque esse conhecimento desde os 13 anos, que é uma coisa curiosa, e acho que é por teimosia, não sei. Então, o que é que eu lhe perguntava, Nancy? Como é que se chama esse tipo de experiência que acabou de nos relatar? Afinal, o que é que é isso?
Pronto, essa experiência da pessoa estar consciente, lúcida, poder ver coisas e atuar fora do corpo, mais cientificamente é chamado de experiência fora do corpo. Mas na prática as pessoas chamam de viagem astral, projeção astral, e esse é um fenômeno muito interessante, porque nos permite como que investigar, não é? O que é que pode estar a existir para além desta vida, que muitas vezes nós vemos diferentes sinais. É muito curioso, Paulo, porque se nós espiamos um bocadinho a história e as próprias lendas, as superstições, vemos que às vezes buscam-se diferentes explicações para coisas que nós vivenciamos, que são na realidade experiências que nos ligam a este mundo, que eu vou chamar? Eu chamo de um mundo não físico, porque para mim é um mundo normal, mas há quem eu chame de um mundo espiritual, um mundo astral. Eu penso que o importante é que seja algo que a pessoa veja de uma maneira muito natural, porque esses são fenômenos cabíveis, normais, que qualquer pessoa pode ter. O percentual de pessoas que têm, por exemplo, a projeção astral, para usar esta expressão, é muito maior do que se imagina. Só que muitas pessoas têm poucas vezes, então ela não dá importância, ou às vezes nem compreende. Às vezes tem quando ainda é muito criança, então não sabe distinguir bem do que se está a falar, do que está a passar, acha que aquilo é natural, como foi comigo, não é? Não houvesse sido essa experiência que eu conto, que se passou com o meu tio e essa visita ao hospital, eu provavelmente teria crescido simplesmente sem dar importância àquilo, até havia me esquecido de outros momentos e outras experiências. Então eu penso que existe um tanto de tabu, muitas vezes, para estudarmos isto. Mas o que vale a pena trazer aqui para as pessoas é que este fenômeno da projeção astral é um fenômeno muitíssimo estudado cientificamente. Muitos cientistas já dedicaram, desde os anos 60, fazem experimentos em laboratório, mas o que importa não são esses experimentos externos, é a pessoa dentro dela verificar se ela tem alguma, como é que eu vou colocar, vivência pessoal que lhe indique que existe um algo além desse corpo. Eu não estou a falar de crença, eu não estou a falar de religião, não importa a religião, não importa o que a pessoa acredite, não importa o que ela queira seguir, não importa. É como uma pessoa dizer, olha, eu, porque sou da religião tal, vou desafiar os raios ultravioletas e não vou me aplicar nenhum tipo de proteção, ou não vou lavar a mão, mesmo que eu estou num hospital completamente contaminado, porque isso não existe. Há coisas que independem das crenças, são fatos. E tudo indica que a nossa capacidade de sentir esse mundo mais sutil à nossa volta, que muitas pessoas chamam de um sexto sentido, uma intuição, há muitas expressões diferentes. Sentir esse mundo, tudo indica que é um fato e uma capacidade natural, que nós não somos ensinados a compreender e observar. Então, a grande maioria das pessoas não põe atenção e para eles é muito sutil. E outros não se recordam ou têm menos sensibilidade. Tudo indica que a sensibilidade de cada pessoa para sentir essa realidade não física varia muito de pessoa para pessoa. Então está muito...
Olha, Nancy, deixe-me só interromper, peço desculpa, não se esqueça do que ia dizer, deixe-me só interromper para fazer aqui um ponto que eu penso que é importante para os nossos ouvintes, que é assim... falamos de religiões, falamos da consciência e da atividade fora da nossa dimensão. O que a Nancy está a dizer é que, e ao contrário do que afirmam, por exemplo, a maior parte das religiões, é que de facto nós somos um espírito, mas esse espírito, esse lado anímico, essa consciência, geralmente só se manifesta após a morte, não é? Portanto, nós só temos acesso a isso, segundo o que dizem essas religiões, quando nós morremos. O que a Nancy está a dizer é que existe vida para além da vida, vida para além da morte, vida entre vidas, ou seja, há um conjunto de outras dimensões a que nós podemos acessar de forma conveniente, ou seja, entenda-se de forma saudável, de forma completa, ainda durante esta vida, que é aquela que nos traz hoje aqui à conversa, por exemplo, o que é de facto extraordinário, porque geralmente as pessoas julgam que há este plano, esta dimensão de vida, e depois quando morremos é que nos transformamos em espírito, não é? E aqui entende-se espírito, pode ser consciência, pode ser alma, pode ser outra dimensão, ou seja, passamos para outra materialidade, neste caso para outro estado vibracional. Mas já vamos voltar aqui à questão do estado vibracional. E falávamos, portanto, das experiências que podem ser tidas por pessoas perfeitamente normais, que não estão minimamente, digamos, fora da razão e da sua lucidez, ainda dentro de um padrão perfeitamente, digamos, que podemos considerar perfeitamente dentro do dia-a-dia de qualquer pessoa. E pode-se aprender, há pouco falava de experiências, nós podemos aprender a atingir esse estado, esse outro estado de vibração, esse outro estado anímico, pode-se aprender isso?
Podemos aprender, podemos aperfeiçoar a nossa sensibilidade, e para muitos trata-se de aprender a começar a distinguir o que é que ela está a perceber, que ela simplesmente coloca como se fosse como um ponto cego da mente. Porque cada um de nós, nosso cérebro é natural. Para algumas pessoas eles são ótimos em matemática, outros têm dificuldade de pensar em número e pensam em forma abstrata. Nós estamos aqui dentro de um corpo físico, mas nós somos um ser para além do corpo físico. Nós não somos somente as células que estão aqui ou somente nosso cérebro, que é o conceito de consciência, que pode ser como sinônimo de alma. Então, hoje em dia, até mesmo em estudos científicos, já fala-se muito que a consciência, o ser, o que existe, está para além do cérebro. Só que ninguém consegue explicar exatamente onde está e o que é. E não é a nossa pretensão aqui, ou a minha, digamos, dizer o que é alma, o que é consciência, o que existe. Não, há um respeito por todos o que as pessoas pensam e creem. Contudo, nós temos que lançar mão da razão e da observação dos fenômenos para que nós possamos buscar explicações mais plausíveis. Porque enquanto que no passado, na medicina, nós usávamos, como é o nome, sanguessuga, para fazer certos tipos de terapia, hoje em dia já sabe-se que isso não é bom. E usávamos mercúrio, porque acreditava-se que curava, e justamente era o mercúrio que estava a causar muitas das doenças. Então, é normal que o nosso conhecimento das coisas tenha que se expandir. Então, falou um ponto muito importante, penso eu, Paulo, quando mencionou que as pessoas só pensam na vida espiritual, que seja para depois dela morrer. Só que depois dela morrer. Então, ela não tem oportunidade de conhecer nada antes, ou de saber o que é mais importante eu fazer nessa vida, porque nós temos escolhas. O que é que eu estou aqui para realizar? O que eu devo aprender? Qual o ser que eu quero ser após a minha morte? E nós não somos nem ensinados e nem tampouco estimulados a pensar nesse sentido. Pelo contrário, o que nós recebemos é uma lista pré-programada de tarefas ou preceitos ou regras que nós temos que seguir, e cada um tem a sua conforme a área, a cultura, a religiosidade, pois, claro, cá temos um tipo de cultura, que é também com a qual eu fui criada, e respeito e compreendo perfeitamente, mas em outros lugares do mundo a cultura será completamente diferente. Mas, no fundo, o que o Paulo falou, e foi uma visão muito agradável e brilhante, que é, ninguém disputa que existe um algo que é além do corpo, mas disputa-se de que isso somente vai existir depois do corpo morrer e que já não é um ser normal, igual como nós aqui. Eu posso fazer um parênteses, puxar um tema paralelo, Paulo? Quero falar um pouquinho de lembranças de vidas passadas e que evidência isso traz para nós, posso?
Isso, claro, claro, claro.
Pronto, não sei como é a sua agenda, seu tempo, mas se eu puder, eu quero comentar rapidamente com todos os colegas que estão aqui a nos ouvir, que é assim, existem algumas investigações científicas que são pouco conhecidas, porque na maioria das vezes, quando nós ouvimos falar destes temas, por exemplo, uma cura espiritual, um trabalho com uma pessoa sensível, uma pessoa que prevê o futuro, que são coisas raras, esporádicas, normalmente ouvimos falar disso de uma forma que é, como é que eu vou falar, superficial. São pessoas que não sabem do assunto que estão a falar, são pessoas que enganam a outros, e isso traz uma falta de credibilidade muito grande a essa área de estudo, e é uma pena. Eu não sei se quem faz isso não entende nada do que está a falar, ou se tem de verdade intenção de manipular, ou se acha que estão a ajudar, mas isso só prejudica. Um verdadeiro cientista, uma pessoa que verdadeiramente queira compartilhar informação, ensinar o outro, ensinar como ser sensível, sentir energia, ver-se fora do corpo, aprender com essa realidade e aproveitar tudo que aprendeu aqui nessa vida, ela tem que ser muito correta com o que está a ensinar. Pronto, e aqui vem o meu parênteses, que é assim, há investigações muito sérias sobre estudos de vidas passadas, que são quase coisas que são irrefutáveis. Então, eu vou comentar aqui de dois nomes, que são dois grandes investigadores que fazem uma investigação de uma forma que eu aprecio muito. Por sinal, um deles eu até entrevistei e tenho a entrevista publicada no meu canal, que chama-se Jim Tucker, é T-U-C-K-E-R. E Jim Tucker, ele foi, na verdade, um médico que trabalhou junto com um pioneiro nessa área, que chamava-se Ian Stevenson. Os dois eram psiquiatras, digo eram porque Ian Stevenson já morreu, já não está mais aqui conosco, mas ambos psiquiatras na Universidade de Virgínia e tratavam de crianças. Só que começaram a perceber que algumas das crianças tinham histórias e relatos muitíssimo coerentes, que todos os dias repetiam e voltavam aos detalhes, que não demonstravam ter fantasia com nada da vida, pareciam ser normais, porém, falavam de coisa que os pais não entendiam e acabavam por, claro, ir ser tratados como se tivesse algo de errado com eles. E esse doutor Ian Stevenson foi maravilhoso, pioneiro nisso, porque ousou pensar, mas e se essas crianças não estiverem a inventar? E se há algo aqui, por que é que, como cientistas, não vamos investigar? E ele, com seus próprios recursos, começou a investigar. O primeiro caso que ele investigou, inclusive, foi transformado em filme, porque era de uma miúda que se lembrava... Pois, ela dizia, eu vivi em outro lugar, eu vivi numa cidade que chamava-se assim, que o visual era assim, eu tinha um filho com esse nome, meu marido tinha esse nome, eu morri dessa forma, aconteceu um acidente, e os detalhes Não importava da maneira que perguntassem, na hora que perguntassem, eram coerentes. Então ele fez uma viagem, ele bancou uma viagem e foi até o local que a miúda falou, para chegar lá e encontrar tudo exatamente idêntico, inclusive o local onde havia sido enterrado. O corpo anterior da miúda, porque aquele corpo não é a pessoa. Se nós acreditamos na alma, esse corpo não somos nós. Nós estamos no corpo, nós não somos o corpo. Só que falar é fácil, não é? Mas pôr isso em prática na vida, no dia a dia, já não é tão fácil. De qualquer modo, é o desafio de todos nós. E este senhor que eu entrevistei, e se buscarem pelo nome dele e o meu junto, vão encontrar a entrevista, que é esse Jim Tucker. Ele, então, na época, era como uma pessoa que estava a fazer residência em medicina, e ele continuou o trabalho desse doutor Ian Stevenson, porque começou com ele. E há casos em que ele narra que são impressionantes. Por exemplo, rapidamente aqui vou encerrar, um miúdo que diz: eu morri na guerra, eu morri no Japão, eu tinha um colega que chamava tal, deram um tiro no meu avião, o tiro pegou em tal lugar, o meu avião é assim, assim, e desenhava. E o miúdo repete isso por 3, 4 anos, e aí vão e escreveram para esse doutor, porque os pais já não sabiam o que fazer, e esse doutor veio investigar. E aí vão ver, é um lugarzinho tão pequenito que nem aparece no mapa, um nome que é tudo japonês, que o menino nunca ouviu falar e ninguém conhece. A pessoa de quem ele fala, de verdade, aconteceu tudo exatamente como ele fala. O amigo que ele narra ainda é vivo, então puderam falar com o amigo e confirmar um monte de coisas. Então são histórias que não dá para nós simplesmente dizermos, pá, isso aí é tudo é conversa, isso aí é tudo invenção das pessoas, é tudo para manipular. Não dá. Que há pessoas que vão imaginar, pois, o que nós vamos fazer? Há pessoas que imaginam de tudo, as coisas que se falam, nós não podemos parar o que as pessoas falam. Mas há situações muito sérias para serem estudadas. E por
e
isso,
também... Desculpa.
Não, eu só ia dizer que por isso é o quanto dedico-me eu a isso há tantos anos e, pronto, a Academia Internacional da Consciência, com quem eu... que é a instituição com a qual eu faço investigações e dou aula. Por quê? Porque nós temos que de permitir que as pessoas sejam esclarecidas, o que não tem que conflitar em nada com a cultura, com a sociedade, até com uma religião, se ela quiser seguir uma religião, uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós estamos a estudar fenômenos, e da mesma maneira que quando se falou que a geração espontânea, não é que os animais surgiam do nada, os ratos que surgiam no lixo, isso pronto, na Idade Média. Da mesma maneira que quem começou a dizer que a geração espontânea não existia foi muito criticado, igual muitas vezes nós somos passíveis de críticas porque as pessoas não querem parar para ouvir, ponderar e buscar experiências sensatas, normais, para compreender a vida, afinal de contas, é o que mais interessa a todos nós, a vida, a morte, para quê, o que existe.
Não, eu só queria, eu peço desculpa de ter interrompido, nós estamos aqui com alguma dificuldade, porque não nos estamos a ver, não é? Porque, de facto, a ligação está fraca, e eu interrompi, e peço desculpa. E a apanhar a sua última palavra para reforçar também com os estudos que são feitos essencialmente por médicos, existem vários livros feitos por médicos num âmbito também dentro daquilo que estamos a falar, não é? Que são as experiências de quase-morte, que são estudadas cá por indivíduos ligados à área da medicina e que de algum modo também nos alertam para as questões que estão relacionadas com a consciência, ou com a alma, ou com o espírito, seja o que for, e são relatos muito interessantes, muito embora, e em relação a todos estes relatos eu nunca busquei uma conclusão, mas é fundamental percebermos exatamente isso, que é que há experiências que nos relatam, estamos a falar de experiências vividas, que nos relatam exatamente isso, outras dimensões em que nós temos existência e em que vivemos, não é? Porque a consciência é exatamente isso, que é uma instância subjetiva que nos permite entender também isso, ou seja, que existimos e que temos capacidade para interferir ao nosso redor, não é? Também é muito interessante e é pena que isso não seja estudado ou que não seja praticado, que esta ideia dos limites do próprio corpo, nós não temos ideia do que são os limites do próprio corpo. E o nosso corpo tem limites. Tem limites e é pena, de facto, não percebermos o que é o limite do corpo. E quando nós percebemos o que é o limite do corpo, entendemos que existimos para além do corpo. É uma questão que também acho que devemos levar em consideração. Mas também gostava de aproveitar as suas últimas palavras, esta sua intervenção, para lhe questionar exatamente a propósito disto, que é, falou numa Academia Internacional da Consciência, à qual está ligada, tem um campus em Portugal, onde de facto se faz, para além do estudo, para além da investigação, se fazem experiências, onde as pessoas podem ir de facto para conversar sobre o assunto, mas também para ter a experiência de tudo isto que estamos aqui a falar. Gostava, e a Madalena está naturalmente também muito interessada em saber mais sobre este campus da Academia Internacional da Consciência.
É muito interessante que nós temos um campus cá em Portugal e a nossa base está cá em Portugal. Eu já vivi em vários países justamente a fazer esse trabalho, mas, embora, óbvio, todos estão a me ouvir, sabem que eu sou brasileira, eu me considero coração português cá, já me considero assim. E este local que nós temos é um local muito especial, é único no mundo, porque é um local que permite às pessoas a liberdade de pensamento, ao mesmo tempo ensina sobre tudo isso, ao mesmo tempo tem uma estrutura maravilhosa num local incrível no Alentejo, e é mesmo muito especial. Só que aí eu iria comentar a ironia das coisas, nossas visitas são do mundo todo, e a minoria da minoria de Portugal. Então, é como dizemos, aquilo que está muito fácil, às vezes a gente não valoriza, não é? Então está aqui, vamos na próxima semana e na próxima, e muitas vezes a própria comunidade portuguesa é a que menos aproveita. Mas temos muitos eventos, agora não, né? Com Covid, estamos a fazer tudo online, todos os cursos são online, e os treinamentos, e fazemos até coisas práticas, e tem funcionado muitíssimo bem, para minha surpresa. Mas aqui temos eventos muito importantes, inclusive congressos científicos, até um que nós tivemos o prazer de ter aí, o Paulo, não é Paulo, conosco?
Foi um sim, prazer. Recordo-me perfeitamente. Não, o prazer foi todo meu, por amor de Deus.
E então é mesmo muito bom poder trabalhar nessa área e dizer que estamos a trabalhar com algo mais transcendental, embora consigamos ficar totalmente conectados aqui com a realidade física, com os pés no chão e sem sair para criatividades de inventar coisas que nós não temos como afirmar, não é? E ficar assim buscando a lógica disso tudo, porque a vida tem que ter uma lógica e todos esses fenômenos têm que ter uma lógica. E o que eu tenho visto, Paulo, assim, dar entrevista em tantos lugares, tantos países, por tantos anos, é que as pessoas têm suas histórias, têm suas experiências, elas só muitas vezes têm medo de pensar a respeito. Há uma sensação de medo muito grande que permeia todo esse conhecimento. Ou a pessoa acha que ela pode se colocar em perigo, ou que ela vai estar desagradando alguém, ou algo supremo, ou não sei quem, que, o quê. Ou quando as pessoas têm experiências mais concretas, elas explicam através das próprias crenças religiosas que têm, E acomoda-se nisso, ao invés de buscar os porquês. Porque o fato é que as experiências das quais nós estamos falando são experiências universais. Todo mundo experimenta as mesmas sensações, são muito parecidas. Eu recebo pessoas que vêm falar comigo, ou com o Wagner, que é meu companheiro, trabalhamos junto, Wagner Alegrete, recebo pessoas que vêm toda parte do mundo, e muitas nunca estudaram sobre nada disso, mas quando sabem, nos conhecem, deixa eu conversar e contar algumas experiências, e diz-me o que pensas a respeito. E quando eu vou ouvir? Pessoas narram exatamente os mesmos detalhes da experiência, tal como eu tive, tal como outros têm. O problema é que alguns interpretam segundo a sua cultura, mas aqueles que se atêm aos fatos contribuem muito para nós aumentarmos o número de casos para estudarmos.
Nancy, eu gostava de interromper, e peço desculpa desde já, para contar um caso pessoal. Eu não tenho, nunca vi, nunca senti, nunca coisa nenhuma de transcendental. Naturalmente que há momentos em que podemos estar mais presentes ou menos presentes, mas isso não vem para o caso. O que me mete impressão é uma espécie de programação mental, ou seja, e era isso que estava a falar há pouco, Nancy, estava a dar um exemplo que as pessoas de facto vivem as circunstâncias, têm as suas experiências, mas não lhe dão qualquer valor. E isso eu admito que seja normal. Agora, o que não é normal é as pessoas terem essas vivências e não se questionar. Mas, quando são questionadas, e é aí que entra o caso, que é, o meu caso pessoal, eu estive casado 10 anos, nunca consegui ter filhos, agora tenho, graças a Deus, e então tínhamos esse problema, eu e a minha mulher, e um dia soubemos que ela estava grávida, eu e ela, sobre a hora de jantar, ela fez dois testes, um depois de jantar e um sobre a hora de jantar, e depois à noite, conforme era habitual, falou com a mãe, portanto nós não tínhamos dito a ninguém que ela estava grávida. Tínhamos a ideia que estaria, mas não estávamos sequer sugestionados por isso. Falou com a mãe e depois já assim estavam-se a despedir e a mãe disse, olha, espera aí, a minha mulher é que disse, não, olha, espera aí que eu tenho uma coisa para te contar. E a minha sogra disse, mas não tens que me contar porque eu sei que estás grávida e que vais ter uma menina que a tua avó apareceu-me num sonho e contou-me. Pronto, isto é facto, foi assim que aconteceu. O que é trágico é que depois e durante algum tempo eu fui conversando com a minha mulher sobre o que é que teria acontecido e ela sempre defendeu uma hipótese tão simples quanto esta, que era, foi uma coincidência. Ora, coincidência é outra coisa, mas ainda hoje ela é capaz de afirmar a pé juntos que foi uma coincidência, porque ela não acredita rigorosamente nada nisto, e muito menos foi capaz de acreditar na própria mãe que lhe disse, olha, eu sei que tu estás grávida, vai ser uma menina, foi a tua avó que me apareceu num sonho, a avó falecida que me apareceu num sonho e que me disse. Portanto, veja-se o que é a capacidade e a possibilidade que alguns têm de passar por este tipo de experiências e não aproveitarem, por um lado, e por outro, parece que existe uma programação, como se nós tivéssemos sido programados, e continuamos a ser programados e reprogramados, porque perante as evidências, parece que estamos bloqueados, pelo menos deveríamos questionar. Esta é uma experiência que eu conheci na primeira pessoa, que ainda hoje me mete muita impressão.
Claro.
Como é que de facto não houve um questionamento?
É impressionante, porque não dá para nós pensarmos como é que alguém pode dizer, olha, coincidência, mas passou os 10 anos, todos os jantares e todos os telefonemas, e como é que vai calhar assim? E não foi simplesmente falar, oh, quero te contar algo. Pô, já sei, tá grávida? Não, eu já sei, porque tua avó me contou num sonho, quer dizer, já era antes, não é? Mas como experiências como esta, existem muitíssimas, muitíssimas. E algumas pessoas, eu penso que têm receio de pensar a respeito, Paulo. Porque no momento que uma pessoa para e pensa assim, ué, mas então quer dizer que a minha avó, que já passou pela morte, ainda está lúcida em algum lugar, em alguma dimensão que não é esse mundo físico, e foi capaz de comunicar-se com a minha mãe durante o sonho, aproximou-se dela, enquanto o cérebro está lá em outro modo de funcionamento, e deu-lhe uma mensagem real, e a minha mãe recordou-se. Portanto, existe algo para além dessa vida que está em contato conosco constante, existe algo que é muito natural, não foi uma adivinhação, não foi uma mensagem de, não sei, de um ser espiritual, especial. Não, é uma coisa normal, corriqueira. A avó chegou, comentou, porque a avó já havia visto no outro plano que assim era. Então, as pessoas, ao admitirem isso, imagina se uma pessoa ela é mais rígida no seu conhecimento, ou na forma que foi educada, ou se ela tem medo de mudar, ou se para ela isso abala a estrutura do paradigma de vida, porque nós temos um paradigma, cada um vê a vida de uma forma. Então, às vezes, para algumas pessoas, reconhecer isso é mudar todo o paradigma de vida. Eu deixo de pensar que a vida é da forma A e passará a ser da forma B, reconhecendo que nós somos seres imortais, continuamos nos comunicamos, nos aproximamos uns dos outros, mesmo depois da morte, e aí tem que incluir, né? E é possível que voltamos a renascer, e o que, que acontece depois? Então, para algumas pessoas, isto é como se fosse muito grande para elas repensarem. Eu penso isso. Também acho que algumas pessoas têm muita, perdão pela palavra, mas eu desconheço uma forma mais delicada de dizê-lo, como coisa como se fosse uma lavagem cerebral da nossa própria sociedade, do que é que tem de ser ou não pode ser. E somos muito geridos pelo medo. O Paulo já é sociedade do medo. Tu a tocar na tua área de especialidade, não é, Paulo?
Por quê? Eu acho que...
Por favor, sim, comente. Nós não estamos
convidados, então
fica difícil conversar. Por favor, Paulo.
Eu acho que é mais do que uma lavagem ao cérebro, porque eu acho que é qualquer coisa que está para além da própria cultura. Entendi. Daquilo que é a nossa identidade. Eu acho que é como se fosse software mesmo. É software, é uma limitação que nós trazemos de software, porque de outro modo não se entendia que as pessoas não percebessem, mesmo quando estão a conversar com os seus próprios botões, que muitas vezes não são elas próprias, porque o que acontece é que muitas vezes nós não estamos de acordo com aquilo que pensamos.
É
verdade. E se de facto não houvesse interferência de outros níveis de consciência, nós não podíamos estar em desacordo com nós próprios. Digo eu. Mas também temos ali.
Eu gosto muito de ouvir o Paulo explicar o que não conhece, porque põe em palavras tão interessantes e tão bem dito, não é? E eu gosto muito sempre de ouvi-lo, sempre acho muito interessante. Gostei muito.
Obrigado.
Da forma que colocou a informação, Paulo. É isso mesmo, a pessoa está a conversar consigo próprio e sabe que tem um pensamento que lhe vem muitas vezes e que não tem coerência com ela própria, mas é isso, as pessoas vivem nessa incoerência, de certo ponto, quase como se o software ali já não permite assimilar.
Exato. Bloqueando os meus múltiplos, não é? Exato. Mas vamos ouvir agora a Madalena Almeida, que tem naturalmente qualquer coisa a dizer sobre isto, porque ela própria tem a sua experiência, a sua vivência, e já terá conversado com muita gente, e provavelmente terá uma ideia, não é? A propósito disto tudo que estamos aqui a conversar. Temos aqui um hiatozinho para a Madalena ligar o microfone, aí está ela.
De facto, eu tenho sentido que as pessoas cada vez mais estão a despertar e a lidar com situações e intuição e não percebem o que fazer com ela, onde fazer, como é que é onde reagir, e algumas começam a achar que estão a ficar loucas. Tenho muitas pessoas que me dizem, eu acho que estou a ficar louca, porque eu estou a começar a sentir coisas, a intuir coisas, e uma das questões que eu teria para lhe colocar era realmente como é que as pessoas podem contactá-la, e vamos deixar isso no final do programa, para que se possam contactá-la e aprender a lidar com tudo isto.
Claro.
Eu acho que a única coisa que nos limita mesmo é o medo do desconhecido e essencialmente crenças, as nossas crenças limitadoras. Nós não queremos ser esquisitos, queremos ser pessoas normais e iguais aos outros, e então dizer que temos experiências destas, que sentimos isto, que fizemos aquilo, às vezes olham para nós com ar assim um bocado...
Ai, pois sim, Madalena, é isso mesmo. E sabe a coisa mais interessante, se me permite, que Madalena comentar algo, que é assim, quando nós conversamos com as pessoas que falam, eu gosto das coisas do espiritual, do sobrenatural, a maioria, ela acha que nós, assim, somos... Vamos muito às explicações, vamos muito à profundidade, elas querem algo simples, né? Fazer um ritual qualquer e já lhe curou. E ela, pronto, furou os céus para toda a eternidade com uma coisinha, ao invés dela realmente entender. Então, para essas pessoas, nós ficamos assim, que somos muito rígidos. Mas para a comunidade científica, às vezes, para esses, pois nós... somos uns doidos a falar desses temas. Então, estamos sempre num ponto difícil. E isso que a Madalena falou está muito correto, porque quando contamos isso, há pessoas que acham muito, muito estranhos. Tem uma anedota, vou contar rapidamente. É que, assim, estivemos eu e meu marido numa festa, de uma amiga que nos convidou, pronto, isso foi nos Estados Unidos, e claro, aquelas coisas de networking, e você tem que se ambientar com um grupo que não conhece, eram amigos dela. Então, juntou-se assim uma rodinha junto a nós, e todo mundo puxa conversa, e a primeira coisa que um americano faz ao conversar é perguntar o que, é que você faz da vida, que no fundo eles querem saber como é que você ganha seu dinheiro. E então, nós não sabíamos o que falar. Então, começamos assim, estudamos a mente. Ah, ok, mas não sossegaram. Ah, mas estuda a mente como? Ah, consciência, desenvolvimento e quem somos nós. E foram insistindo, e seguiram nas perguntas, Aí, quando nós não tínhamos mais saída, e continuava, nós falamos, nós estudamos a experiência de quase-morte, que é uma experiência super estudada, é um tipo de experiência fora do corpo, mas, claro, produzida em condições específicas, uma parada cardíaca ou algo assim. E quando nós falamos de experiência de quase-morte, Madalena, o que aconteceu? É que eles todos pararam de falar. E olha para o lado, cena de filme, sabe como é? Olha para o lado, saiu, ficou eu e Wagner, um olhando na cara do outro sozinho. Então, está muito correto isso que a Madalena comentou. Desculpa interromper, não resisti
nada,
fazer um comentário sobre isto.
Sim, mas é mesmo isso, e realmente há necessidade de divulgar e explicar às pessoas que isto é algo completamente natural e que não precisamos de ter medo e de nos escondermos.
Pois, e de ter vergonha, porque a pessoa...
E vergonha, sim, vergonha de não ser normal.
É, exato, e acho...
Ou que seja novo, ser normal, não é?
É isto. Claro, e compreender os seus filhos, porque muitos miúdos, crianças, às vezes até bebês, têm esse tipo de sensibilidade à energia, ao mundo sutil, e os pais não sabem como interpretar. Então é tão importante o conhecimento, e é importante esclarecer, porque nós temos que ajudar essas crianças que estão aí para crescerem equilibradas e compreenderem-se, não é?
Sim, Nancy, e principalmente os jovens. Eu tenho apanhado muitos jovens que estão já na fase de passar para o psiquiatra porque os pais dizem que eles são loucos, são esquisitos, são estranhos. E coitados, e quando eu digo não tem nada de anormal, é super normal. Se é estranho, olha, vou dizer, eu também sou. Se é louco, afinal, eu também sou. Somos todos loucos.
Eu sou a exceção, confirma a regra, porque eu também, a Madalena estava a dizer que quando se fazem relatos deste âmbito, que as pessoas julgam que somos esquisitos, e eu já afirmei aqui por duas vezes que nunca tive experiência nenhuma, e as pessoas também acham que eu que sou esquisito, portanto não, se calhar não tem a ver com as experiências, tem a ver de facto com a forma como as pessoas olham para os outros que não estão sintonizados com o da deles, é isso, e penso que será de algum modo só isso. Eu gostava só de colocar mais uma questão à Nancy, o nosso tempo está a terminar. Gostava de colocar uma questão relativamente às experiências que teve com experiências extraordinárias com criança, não é?
Porque fiz uma investigação ampla, na verdade ainda estou a conduzir a investigação, mas já fiz a primeira fase, e observamos algumas coisas. Primeiro, todos esses fenômenos que nós estamos a falar, e inclusive sentir uma presença espiritual, para, enfim, uma energia sutil que está próxima, isso as crianças têm muito. Sentir intuições, às vezes ouvir vozes, obviamente não estou a falar de voz do mundo físico, né? Como se ela ouvisse um pensamento de alguém e aparece dentro dela uma voz, ou ter pequenas percepções assim, de visuais, de algo que não é físico, muitas, muitas crianças têm, muitas. Não todas, mas as que têm, algumas delas, um bom percentual, pelo menos uns 60%, 70% delas, segundo os dados da investigação até o momento, sentem muito medo, porque elas sentem que há uma realidade que ela não compreende, pois nem nós estamos aqui buscar palavras, não é, para falar depois de tanto estudo e da maturidade que temos aqui nesse mundo. Mas como é que uma criança vai conseguir explicar algo que ela vê, mas não vê, que ela sente, mas não é? Não existe, e que ela vê que desperta ela no meio da noite, que ela vê que tem um pesadelo, que ela acha que não é normal, que tem um algo invadir, e essas crianças às vezes ficam muito sensibilizadas, algumas até têm um pouco de dificuldades psicológicas, normalmente se tornam muito tímidas, introvertidas, e essa sensibilidade, os casos todos que eu estudei, a criança superou. Eu tive a a sorte de encontrar, exceto por um. Um eu achei que, quando conversei com a pessoa, ela ainda estava um bocado traumatizada, mas os demais superaram-se. Mas é uma fase muito difícil. Eu própria, na infância, percebi algumas coisas que tinha muito medo. E acho que nenhuma criança deveria passar por medo do tipo que eu passei e que outros passam, e que estão a deitar congelados na cama e achar que tem algo ali do lado, de sentir algo, não sabe com quem falar, não sabe se chora, se reza, se acende a luz ou se cobre a cabeça, se vira para a parede ou se vira para a porta, onde que tem que cuidar. E quantos de nós passamos por isso, por estar a sentir essa realidade sutil e não ter uma explicação. E, claro, aí mesmo nosso próprio cérebro começa já a lutar para parar qualquer tipo de percepção disso. Porque ao invés de aproveitar, pensar, olha, eu tenho olhos, e obviamente estou falando em sentido figurado, né? Eu consigo ver, eu consigo saber e sentir uma realidade que está muito além do que só esse básico que eu capto com os meus sentidos físicos. Isso tem que ser uma vantagem, mas todo mundo o vê como uma desvantagem, porque não sabe compreender e não sabe utilizar, e desde cedo se ensina isso às crianças, porque quando elas falam qualquer coisa, a maioria dos casos, obviamente não todos, já se diz à criança, não é isso não, não, você está a imaginar, não, é só um sonhozinho, deixa para lá. Então nós vamos confundindo cada vez mais a mente, não é, das crianças e como interpretar suas experiências.
De facto, as crianças, ou seja, o que eu queria dizer é que perante as crianças nós podemos sempre recomeçar, podemos sempre ver a vida de outra forma, e acho que é isso essencialmente que elas nos podem ensinar. É esta ideia que podemos e que devemos ver sempre, todos os dias, aquilo que não é visível. Porque as crianças veem, as crianças têm essa capacidade, e é por isso que eu em tempo escrevi um artigo sobre este estudo que a Nancy está a fazer ainda, uhum. E o título era exatamente esse, cada criança é um recomeço. Mas também não é um recomeço para nós todos, e principalmente para aqueles que têm esta ideia de que vale a pena mudar, sempre dentro de uma perspectiva responsável, ética, e acima de tudo de uma grande moral e respeito por aquilo que é o bem comum. Porque geralmente as pessoas, quando se fala deste tipo de temas, julgam sempre que há por trás crendices e curandeiros, uhum. E de facto não é isso. O que nós procuramos é esse tal recomeço, e as crianças dão-nos esse exemplo todos os dias. Uhum. Bem, nós vamos ter que nos despedir, assim. Muito obrigado. Uhum. Eu vou deixar a Madalena fazer as pedidas e também colocar ainda algumas questões. Muito obrigado às duas, então. O Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Eu também agradeço à Nancy a presença dela e ajudar a desmistificar tudo isto, porque afinal faz parte da nossa vida, da nossa realidade. Muito
eu grato. Só tenho a agradecer também. Eu, por mim, ficávamos cá mais uma hora, não é? Debatendo, conversando, claro. Contando histórias, mas é isso, o tempo é um dos limitadores aqui da nossa vida. Eu agradeço muitíssimo, foi um enorme prazer conversar com ambos, Madalena e Paulo, e com todos aqui que estão a nos ouvir.
E fica uma questão que a Madalena tinha lançado, que era como é que se pode contactar a Nancy a partir daqui?
Ah, pronto, então a melhor forma é escrever para Campos, que é o nosso local aqui em Portugal, é Campos com U, é Campos como um campus de investigação, como um campus de uma universidade. Então, campus@mundoiac.org, O-R-G. Então, campus@mundoiac.org. E numa emergência, pronto, pode contactar a mim, que é Trivelato Nancy, com I, não com Y, @gmail.com. Então, também estou acessível e para ajudar em qualquer coisa. Para quem está cá em Portugal, eu posso dar um telemóvel, se querem, conversar com uma das nossas professoras e que também está conosco cá no Alentejo, que é 918-797-924. Então, pronto, à vontade para mandar um SMS ou telefonar, às vezes deixar uma mensagem, nem sempre estamos disponível no momento, mas sempre retornamos a chamada.
Vale bem a pena. Obrigada às duas, então. Inquietações. Até ao próximo programa.
Grande abraço a todos.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.